Então, dizia eu que íamos iniciar esta audiência com a IAPA, a Associação Portuguesa de Aquacultores. Eu agradeço ao Sr. Gia Fernando Gonçalves, Presidente da IAPA, bem como ao Sr. Dr. Carlos Henriques, Vogal da IAPA, e dou-lhe a palavra e pedi-lhe, por favor, se usava 10 minutos para fazer a sua exposição, está bem? Se pudesse ser. Muito obrigado.
Boa tarde. Obrigado por nos receberem. Obrigado por nos receberem. Vamos tentar ser breves. A APA representa o setor aquícola, é algo que nos últimos 7 anos, um setor que tem sido bastante falado pelos diversos governos, como um dos setores ligados ao mar e ao potencial do nosso oceano, e que os diversos governos têm tentado, de alguma forma, pelo menos em efeitos de opinião pública, dizer que vai ser dinamizado. Aproveitando que se está a iniciar a discussão do novo Orçamento Geral do Estado, pedimos esta audiência para apresentar algumas medidas de apoio ao setor, algumas das quais constam já de uma resolução desta Casa, da Assembleia da República, de 2013, em que as mesmas já tinham sido enunciadas e apresentadas durante a visita da Comissão Parlamentar do Mar ao Distrito de Aveiro, onde foram visitadas diversas instalações ligadas à nossa associação, tanto da produção de bivalves como de algas e de peixe. E é essa a razão de aqui estarmos. A APA representa 90% da produção nacional, sensivelmente é uma produção ainda muito baixa, comparativamente com aquilo que consumimos e com aquilo que outros países como a Grécia ou a Espanha produzem, para não falar a nível mundial, onde a tendência é irreversível, ou seja, a nível mundial, hoje mais de metade do peixe, ou do pescado, que é a palavra mais adequada, que se consome, já vem da aquacultura e não é selvagem, para nos situarmos. Dentro das medidas que vimos apresentar, uma foi-vos entregue agora um pequeno documento com um recordatório dessas mesmas medidas que têm vindo a ser faladas. Temos o apoio à energia através da eletricidade verde, que a pecuária em Portugal recebeu durante muitos anos. O nosso setor só recebeu durante um ano, em 2010. O mesmo não se pode dizer do resto da Europa, que durante anos a fio, e ainda hoje, tem uma energia elétrica mais barata, que é um dos custos que nós temos para poder produzir os nossos produtos. O outro aspecto é no IVA. No IVA temos três medidas. A primeira é o impacto na tesouraria, não tem impacto no Orçamento Geral do Estado, é a ser aplicado o mesmo que se aplica às embarcações de pesca e também à construção civil, ou seja, nós não termos que suportar, quando compramos rações ou equipamentos para as nossas instalações, o IVA. O que não significa que os nossos fornecedores não entreguem diretamente o IVA ao Estado, tal como acontece na pesca e na construção civil. O artigo da pesca em que isto está contemplado é o artigo 14º do Código do IVA, nas alíneas D, E e F, que basicamente o que diz, como nós, a maioria dos nossos produtos é tributada à taxa mínima e como a maioria dos materiais e das rações e dos equipamentos que nós compramos é à taxa normal 23%, significa que somos sempre criadores de IVA e como estamos descapitalizados, é um foco de atenção que poderia ser resolvido sem impacto no OGE. A segunda medida é o problema das ostras e da camarinha. As ostras e a camarinha são dois dos nossos produtos, um deles é ainda por cima muito simbólico, o caso das ostras. As pessoas associam a ostra a um produto de luxo, que o foi no passado, mas hoje é um produto que é vendido a 2 euros, 2,5 euros o quilo, ou seja, quase ao preço do frango. E ainda ninguém teve a coragem de reduzir a taxa do IVA destes produtos. Estamos a falar de um impacto no Orçamento Geral do Estado inferior a 100 mil euros, dado que a maior parte da ostra que nós produzimos, por um lado, primeiro é exportado e, segundo, vai para a restauração. Portanto, o IVA final, que é esse que conta, não é o que nós entregamos ao Estado, é o que fica depois no OGE, é a da restauração e, portanto, de momento é o 23%, depois será o que for. Sim, mas será o impacto de 10 mil euros com aquele consumo baixo que tivemos este ano em que os produtores tiveram baixas produções. E o terceiro é um problema das algas. É um setor incipiente, era omisso no código do IVA sobre qual a taxa a aplicar. Temos por agora já uma nota interpretativa da autoridade tributária com o número 6759, que o considera na taxa reduzida de 6%, mas apenas as algas secas. E temos um problema com as algas frescas e com as algas congeladas, é que a maioria dos associados continua a interpretar, e assim também algumas repartições de finanças, como sendo um produto que consta que deveria estar na lista 1 e aplicam a taxa mínima, mas a realidade é que ela é omissa e se um dia houver uma inspeção poderá levar os nossos associados a terem problemas graves com a autoridade tributária. Depois temos o problema dos IMIs, dos terrenos. Somos o único setor que, de uma forma confusa e atabalhoada, somos considerados como prédios urbanos. A taxa, aparentemente, é mais baixa, mas a valorização dos terrenos é 10 vezes superior. Ou seja, um terreno, se for valorizado para efeitos rústicos, temos um caso concreto, ele é valorizado em 7 mil euros, embora a taxa seja de 0,8%, é o valor que sai daí, são 500 euros, sensivelmente. Se ele for considerado, e foi um caso concreto que nós vivemos, urbano, a valorização da autoridade tributária das finanças passou a ser de 48 mil euros. Embora a taxa seja mais baixa, o valor a pagar de IMI é muito superior. Somos o único setor primário que não está na lista dos prédios rústicos. Portanto, tanto a agricultura como a pecuária estão classificados os seus terrenos como prédios rústicos, só nós é que não. Aliás, há mesmo dúvidas, porque há um decreto, que é o 15/2015, que nos inclui no ponto 3 do artigo 16º como uma das atividades que está incluídas dentro dos prédios rústicos. Mas como não está qualificado no código do IMI, a maioria dos nossos associados, não todos, tem os seus terrenos classificados como urbanos e não como rústicos, e as diferenças são brutais. Em toda a Europa é considerado como um setor primário e, portanto, é considerado e classificado os seus imóveis como rústicos. Depois temos uma outra situação, o anterior governo resolveu, era já um dos pedidos que esta Casa tinha subscrito, que era termos equipamentos com combustíveis com carga fiscal de taxa reduzida, e realmente foi-nos concedido para os tratores e para algumas máquinas agrícolas, mas não foram incluídos empilhadores, que são o equipamento que mais utilizamos no nosso setor para movimentar as rações e para movimentar os produtos, ou seja, o peixe, as ostras, são transportados geralmente em empilhadores, e isso não foi incluído. Por último, temos uma situação nos bivalves, uma situação muito específica, com uma mortalidade elevadíssima, que aconteceu no final do ano, especialmente no Algarve, com taxas de mortalidade muito elevadas, e que precisávamos de dar um apoio aos produtores de ostras para poderem retomar a sua produção. Quando as ostras morrem, mesmo que queiram recuperar a sua produção, ela demora um ano e meio a ser retomada, ou seja, eles vão estar sem produto para venda, para pagar os salários, para pagar as suas taxas e as suas obrigações fiscais durante um ano e meio. E, portanto, enunciamos aqui 3 ou 4 medidas que deveriam ser contempladas no proposta de Orçamento Geral de Estado, nomeadamente uma linha de crédito de juros bonificada, aliás, isto foi feito várias vezes para a pecuária e a agricultura, a isenção de pagamento de taxas de ocupação do domínio público. Todos nós captamos águas do mar e estamos a pedir uma isenção específica durante 2 anos para os produtores de ostras. E, mais importante que tudo, a publicação do seguro aquícola. Se todos tivéssemos o seguro aquícola, já prometido há vários anos por diferentes governos, foi publicado a primeira lei em 2011, foi publicada a portaria em 2015, mas ainda falta os despachos regulamentares. Se tivéssemos seguro, hoje os associados recuperariam 90% dos seus prejuízos. Como não temos seguro, a única coisa que temos a fazer é pedir empréstimos e ver se temos algumas medidas que nos possam minimizar os impactos que estamos aqui a anunciar. Pedíamos também que no Programa Operacional 2020, para este setor específico das ostras, fossem contempladas outras medidas de apoio, como poderia ser a compra de sementes para repovoar as unidades. Agradecer-vos, estamos disponíveis para responder às questões que nos possam ser colocadas e queremos já antecipar um novo convite para que esta Comissão possa visitar as instalações dos nossos associados, desta vez noutra região, poderá ser Setúbal ou Algarve, até porque há caras, algumas são conhecidas, outras são novas, para se inteirar do que é a realidade da aquicultura em Portugal.
Muito obrigado. Eu agora dava a palavra aos partidos políticos. PSD, quem fala? Tá, Sr. Cristóvão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que a APA, mais uma vez, nos oferece para podermos tratar destas matérias. Nós, na última legislatura, acompanhamos com muita acuidade o conjunto de matérias que a APA nos trouxe, bem como as iniciativas relevantes que foi capaz de produzir no sentido de oferecer dinâmica e propor soluções a respeito de um setor que é absolutamente vital para afirmar uma orientação política marítima, tal qual tem sido abundantemente explicitada por todos os agentes políticos. Dizer, em primeiro lugar, que, felizmente, ao longo dos últimos 4 anos, se venceu, em larga medida, muita da estagnação que se tinha verificado. Nós, porventura, e sabem isto melhor do que eu, tínhamos valores muito baixos desde os anos 90, tinha-se verificado alguma estagnação por parte da produção e, felizmente, com um conjunto de iniciativas, a maioria das quais são iniciativas que não traduzem qualquer impulso legislativo, mas também a compreensão das dinâmicas de mercado e a necessidade de obedecer este padrão de consumo que se alterou substancialmente, permitiram que se gerasse investimento esse que também foi acompanhado pela feliz circunstância do anterior governo ter criado, por exemplo, áreas pré-licenciadas que dinamizaram o investimento. E bem assim, também as questões que se prendem com as tecnologias offshore, em particular na costa algarvia, porque sabemos que o mar é mais inclemente e batido na costa ocidental e, por via disso, o desenvolvimento tecnológico ainda não é seguro ao ponto dos investimentos assegurarem rentabilidade, aquilo que se veio a verificar foi uma abundância de projetos que eu estimo, segundo aquilo que apurei, acima de 75 projetos, num valor talvez até superior a 40 milhões de euros. E, portanto, a previsão, julgo que prudente, podemos traçar a este respeito, é que daqui a 2 ou 3 anos talvez tenhamos triplicado a produção que se verificava em 2010. Apesar disto, sabemos que ainda há alguns constrangimentos. Uns, como tiveram a oportunidade de salientar, foram ultrapassados, como a questão que se prendia com a redução da carga fiscal sobre os combustíveis, e aquilo que apresentam agora é uma redefinição do objeto, mas já é menor. No fundo, a proposta que foi aprovada e que vigora abriu espaço à resolução do problema, mas também outros aspectos que eu julgo que vos assisto largamente a razão nas reivindicações que produzem. Aliás, o grupo parlamentar do PSD, em particular os deputados da Comissão de Agricultura e Mar, não têm empejo em afirmar isso. Como sabem, nós sempre pugnámos para que fosse revisto o regime do IVA relacionado com as ostras, por exemplo, porque compreendemos perfeitamente o bom senso da argumentação, visto que não se deve tratar diferente aquilo que é manifestamente igual e que já não obedece a uma regra que fazia sentido talvez há 30 ou 40 anos atrás, mas neste caso, até pela própria evolução dos preços, se verifica aí uma menor competitividade das ostras por força da imposição de uma carga fiscal sem que haja um fundamento razoável que justifique essa circunstância. E, portanto, eu, desse ponto de vista, nós estaremos sempre, com certeza, com a mesma vontade que nos caracterizou na última legislatura, no sentido de acompanhar essa preocupação, bem como a outra preocupação expressa, que eu julgo que não seja algo que tenha exclusivamente uma dimensão legislativa, mas talvez mais regulamentar, do ponto de vista da inclusão das águas e das plantas aquáticas. E, portanto, quando frisam que há uma nota vinculativa da autoridade tributária que compreende as algas secas, talvez não seja difícil, e nós propomos, e até se a Comissão assim o entender, podemos subscrevê-lo em conjunto, dirigir uma questão ao Governo, no sentido, se a boa interpretação desta norma não compreenderá ela mesma as algas frescas, congeladas e em conserva, de modo a podermos homogeneizar as regras que estão estabelecidas para esta matéria. A mesma circunstância em relação ao AMI, acompanhamos com preocupação essa questão e, porventura, poderá haver margem para proceder à alteração, embora eu não saiba em concreto, e confesso aqui o meu desconhecimento em particular, a propósito desta inclusão da atividade aquícola na classificação dos solos rústicos, porque, porventura, se aquilo que referem aqui for a interpretação autêntica daquilo que é o decreto regulamentar número 15 de 2015, então, talvez, não precisando sequer de uma interpretação extensiva, se possa uniformizar a aplicação das regras do IMI, porque, pelos vistos, aquilo que parece que se verifica é que há alguns produtores a quem lhes é aplicado o IMI rústico e outros o IMI urbano, e, portanto, julgo que mandam as boas regras que, independentemente de haver ou não uma interpretação, uma alteração legislativa, fazer com que essa interpretação seja uniforme, seja ela num sentido ou noutro, mas com certeza seria uniforme. E, portanto, se foi legislado neste sentido ainda recentemente, eu não vejo que o propósito dessa circunstância fosse produzir qualquer legislação que excluísse o regime a aplicar ao IMI das zonas rústicas. Para terminar, queremos saudar sempre o vosso empenho, dizer que o Grupo Parlamentar do PSD está sempre disponível para colaborar e que se cria aqui, seguramente também com a Comissão, à imagem daquilo que se verificou na última legislatura, um espaço amplo de debate, porque parece-me que seja matéria sumamente interessante para todos e, sobretudo, uma matéria que pode assegurar que haja consensos por parte dos grupos parlamentares. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Azevedo Castro, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Associação Portuguesa de Aquacultores e, de alguma forma, subscrever a análise que aqui fizeram, de que Portugal é um dos países com maior consumo de pescado, apresentando valores na ordem dos 60 quilos por ano, uma média europeia na ordem dos 19 quilos, e mesmo assim é um importador de pescado, um país de mar, mas que pauta por importar pescado nestas circunstâncias. Portanto, a aquacultura é uma atividade recente, o peso da aquacultura é efetivamente muito baixo e face à proveniência do pescado consumido no contexto internacional, na ordem de 50%, parece-nos evidente o percurso a fazer e a percorrer. Eu diria que o Governo nestas matérias, ou o novo Governo nestas matérias, pretende alterar, obviamente, este tipo de situação e pretende apostar num claro aumento da produção aquícola, apresentando algumas medidas que me parecem de relevo destacar. Muitas delas, inclusive, coincidentes com as pretensões que aqui trouxeram, ou com as preocupações que aqui trouxeram, como a definição do ordenamento de zonas destinadas à aquacultura, como um programa de aquacultura offshore, penso que não focou este aspecto, mas julgo que poderá ser relevante, ainda mais no cenário insular, ou mesmo considerando a extensão da costa portuguesa. a gestão de informação e de plataformas de informação para os investimentos no sector, o desenvolvimento de produtos de certificação e de valorização comercial, trazendo valor acrescentado aos produtos provenientes da aquacultura e, por outro lado, também protegendo o valor do pescado concretizado nos mecanismos tradicionais, bem como fomentar as tecnologias e equipamentos que utilizem as energias renováveis, também um ponto que parece-nos central naquilo que foi aqui focado. Como ferramenta, diria, para a implementação destas medidas, parece-nos que a operacionalização do programa 2020 assume-se como determinante. Sabemos que este foi um programa claramente secundarizado pelo governo anterior, vai com um atraso bastante significativo, foi enviado tarde e a más horas o esboço do programa operacional para Bruxelas e, portanto, impõe-se que a sua operacionalidade se determine, e isso começamos a ver na prática, no terreno, medidas de promoção do sector. Em traços gerais, diria que o governo do PS deverá ter uma preocupação fundamental na redução dos custos de contexto, também aqui já focados, e permitam-me que destaque um compromisso que nos parece relevante de implementação do Simplex do Mar como um aspecto importante para o desenvolvimento do sector. E, portanto, neste âmbito, ou neste contexto, gostaria de deixar as seguintes perguntas, na sequência também da apresentação efetuada. Ou seja, por uma primeira, sabendo que foram lançados concursos públicos para a atribuição de concessões de utilização privativa destinadas à aquacultura, e tendo a informação que alguns desses concursos ficaram vazios ou que os seus promotores acabaram mesmo por desistir, por um lado se confirma esta situação no terreno e o que poderia ser feito no sentido de melhorar ou no sentido de aprimorar este tipo de situação, que obviamente não é benéfica para ninguém. Por outro lado, e face a este intuito de implementação do Simplex do Mar, que medidas gostaria que fossem de alguma forma visadas neste projeto, no sentido de obstar algumas das dificuldades que sejam sentidas no terreno? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Belo Batista, o deputado da Patrícia Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só transmitir que o CDS registou com atenção as preocupações aqui manifestadas pela APA e que, no que diz respeito às questões de matéria fiscal, nós estaremos atentos. Muitas delas já estavam sinalizadas, quer a questão do IMI, quer o IVA ou o IVA das ostras. Aliás, o IVA das ostras não foi, tendo em conta o quadro em que vivemos nos últimos 4 anos, houve medidas que não foi possível implementar e que agora, estando num período mais favorável, certamente será mais fácil implementá-las. Nesse sentido, nós estaremos atentos em sede, quando for a discussão do Orçamento de Estado, as matérias que estão já sinalizadas, estaremos atentos para não só incluir aquelas que consideramos essenciais e garantir que aquelas que o Sr. Deputado do PS aqui sinalizou estão também incluídas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, só terminar dizendo que teremos todo o gosto em visitar as explorações da aquacultura. Obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado. Deputado João Ramos, do Partido Comunista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a delegação da APA. Dizer que nós temos vindo a acompanhar com preocupação as questões que coloca, que nos colocam. O PCP entende que é importante o reforço da aquacultura, até como resposta àquilo que são as condições naturais que o nosso país tem para o desenvolvimento desta atividade e no enquadramento que tem vindo a reduzir aquilo que são as nossas capturas de peixe selvagem e o recurso à importação tem vindo a ser cada vez maior e por isso acompanhamos estas preocupações. Felicitá-los pela forma como nos trazem, são muito claros, né? Está aqui tudo, o trabalhinho todo feito e por isso agora cada um que pegue e que faça aquilo que acha que tem que fazer com as questões que colocam, e por isso isto deixa muito, muito pouca margem para questões, porque é muito claro aquilo que é o vosso posicionamento. Só referir-vos que, a título informativo, que relativamente a esta questão da mortalidade dos bivalves, o grupo parlamentar do PCP apresentou uma questão, nomeadamente muito focada para as questões do Algarve e para a mortalidade das ostras, e que já foi respondida, confirmando que havia a presença de um vírus e que estaria relacionado com aquela mortalidade, mas que a mortalidade, isto é a resposta do Ministério, que é multifatorial, pode haver ali outros fatores associados, que é preciso acompanhar aquilo que é a importação das sementes, acho que a importação é feita a partir de Espanha, nomeadamente de sítios onde são endemos ou não, e depois a referência é que a entrada em vigor, em execução do programa MAR 2020 também dará uma resposta à questão dos seguros e esse, o apoio é remetido para os seguros. O MAR 2020 está atrasado, né? Este programa mais os outros eram aqueles que este ano não ia haver hiatos. Né? Foi dito em 2014, agora é que vai ser, não vai haver hiatos nenhuns. E aí está, já estamos há uns anos à espera que haja programas e apoios. Isto a título informativo, gostava-vos de perguntar, tiveram a gentileza de lembrar à Assembleia da República que já tomou posições sobre esta matéria, e muito bem, aliás, o que nós ainda na audição que acabamos de fazer a seguir, muitas vezes nem é falta de tomada de posição da Assembleia da República, é depois é a Assembleia da República, é o Poder Legislativo, não é o Poder Executivo, depois há aqui o passo a seguir que às vezes não é tomado. E da apreciação que fazem da resolução da Assembleia da República, na vossa perspectiva, o que é que... Não, será, o que é que falta cumprir? Se calhar é muito extenso aquilo que nos têm para dizer, mas é que do que é que falta cumprir, o que é prioritário nesta resolução? Se conseguirem traçar aqui uma ordem de prioridades relativamente a esta resolução, tendo em conta que sei que certamente um conjunto de respostas àquilo que estou a colocar já estão aqui na exposição inicial das matérias prioritárias para avanço que serão estas na vossa perspectiva. Mas também seria interessante perceber essa a vossa apreciação relativamente ao projeto, porque, eu não sei, não, efetivamente avançou-se na questão do gasóleo agrícola, né? O gasóleo dito agrícola, o gasóleo verde, mas... Sim, foi importante, mas não sei, pronto, se calhar foi só isso, né? E por isso era importante perceber os passos que se deram e que falta dar. E era isto, e agradecer e disponibilizar-nos, como sempre, o Grupo Parlamentar do PCP para acompanhar as vossas questões.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Faixabano.
A todos, muito obrigado. Vou tentar ser conciso e objetivo. E tentar responder, se me esquecer de algum ponto que seja importante, peço desculpa e faço o favor de me questionar. Primeiro, as minhas desculpas em nome dos meus colegas, mas a maioria de nós trabalha na província e tem havido mau tempo e, portanto, as pessoas são pequenos produtores e, por vezes, não é fácil conseguir mobilizar-nos e hoje foi uma má data, com pouco tempo para nos organizarmos e virmos, como costumamos vir, com representantes dos vários setores produtivos. Vou tentar fazer então uma súmula das questões. Primeiro, eu creio que sobre o setor, desde 2008, todos os governos têm vindo a dar pequenos passos para apoiar a aquacultura. Quando nós começámos em 2008, em Portugal não se sabia o que era necessário fazer em termos de legalizar um investimento na aquacultura, ou seja, um senhor pequeno produtor ou uma grande multinacional não sabia que passos dar para criar uma unidade para produzir ostras ou linguados ou douradas. Ninguém sabia. Nem na Direção-Geral das Pescas na altura. E foi feito um manual de licenciamento, que fomos nós que o fizemos e que o oferecemos na altura à Secretária de Estado, ao Secretário de Estado das Pescas e à Secretária de Estado na altura da reforma administrativa, o Simplex da altura, e fez o primeiro manual de licenciamento. Porque ninguém sabia em Portugal, ninguém, embora todos depois quisessem colaborar no máximo com os seus contributos, de o que fazer. Ou seja, é uma coisa extraordinária. Eu quero abrir uma padaria, ou quero abrir uma sapataria, o que for, quero ser reparador de esquentadores e tenho que saber o que é que eu preciso fazer para ter um táxi, o que é que seja. E não sabia. E isso foi um passo importante. Portanto, eu diria que todos os governos, desde 2010, têm dado pequenos passos, mas são pequeninos passos. Ou seja, para chegarmos àquilo que tem a Noruega, que é um regime amigo do setor, que facilitador e não complicador, como diria um, enfim, comentador, e falta muito, estamos a anos-luz, e é só isso que eu vos queria dizer. Porque não há ninguém que não esteja de acordo com as medidas, algumas têm custo económico, outras têm, são apenas sem custo, apenas difíceis de dar porque é mudar procedimentos, são burocracias que é preciso reduzir, simplificar, mas todos estamos de acordo. Eu trouxe a resolução da Assembleia da República de 2013 apenas para recordar que houve uma decisão desta Casa e quase tudo está por fazer, embora muito tenha sido feito. Ou seja, não podemos dizer que nada foi feito, é mentira. Ou seja, quando nós arrancámos com esta associação, as áreas de apoio para alguém que está a produzir ostras, por exemplo, eram de 60 metros quadrados, porque ninguém tinha sido consultado a esse respeito. E, portanto, por outro lado, temos legislação contraditória, que diz que temos de ter uma casa de banho de homens, outra de mulher, uma sala de rações, uma sala de produtos medicamentosos, outra sala para lavar as ostras. E, portanto, as áreas que nós precisávamos, como nós dizíamos aos secretários de Estado na altura, eram cerca de 700 metros quadrados, somando as várias leis que existiam em Portugal. Só que ou fazíamos um prédio com 10 andares, ou era impossível cumprirmos a lei em vigor. Mas não há ninguém que não esteja de acordo. O problema é dar os passos rápidos e concretos para que isto não morra pelo caminho, porque o mundo não para. A Noruega, a Espanha, quem quer que seja, continuam a dar passos para que a sua produção aumente. E, portanto, ou somos rápidos e fazemos alguma coisa, ou isto vai crescer e a produção vai aumentar. E o anterior governo também deu passos, mas também o anterior governo do engenheiro Sócrates e do secretário de Estado Luís Vieira também deu passos, ou seja, esse manual de licenciamento veio dali e a redução da carga fiscal dos combustíveis, senhor deputado, foi feito pelo anterior governo, por este governo do PSD. Esqueceu-se dos empilhadores, mas deu um passo, é verdade. Não fez, foi o passo completo como fizeram os noruegueses ou os espanhóis, e essa é outra questão. E é isso que nós aqui vimos pedir, este empurrão final, a ver se damos um passo grande, e não pequenos passos, que é o que nos falta. E não estou com isso a querer, peço desculpa, brincar com nenhum político, é uma forma que eu tenho de falar, portanto, não estou a criticar ninguém, nem estou a querer ser construtivo, utilizando essa palavra, sem me referir a ninguém. Em relação à classificação em rústicos e urbanos, só para clarificar aqui o Sr. Deputado, é uma lei de 2015 que não nos classifica os terrenos nem num lado nem noutro. Embora seja referido, e eu digo, nós dizemos aqui neste documento, no artigo, na linha A, no número 3, do artigo 16º, que os terrenos aquícolas são rústicos, mas não diz nos artigos principais. Então fica dúbio para as finanças e cada um classifica como entende. Portanto, se utilizarmos o que já está escrito na lei de 2015, neste decreto regulamentar número 15, depreende-se que o legislador o queria fazer, mas não o pôs no artigo número 1. E nós, na altura, fomos consultados pela Sra. Ministra e pelo Secretário de Estado do Mar. Mas à última da hora e não o incluiu aí. Então temos agora este problema ainda por resolver. A lei diz, mas não o explicita. Portanto, temos aí este problema por resolver. E que era preciso resolver. Em relação às energias renováveis, dizer-vos que nós estamos na orla costeira, zonas muito ventosas, zonas muito duras e zonas também muito protegidas, ou seja, estamos de acordo, gostaríamos de o fazer, mas por um lado vejo com imensa dificuldade, e temos alguns associados que o tentaram, que nos autorizem a colocar na orla costeira moinhos eólicos. Não vou deixar, porque tem que proteger o impacto visual. E, por outro lado, os painéis solares não aguentam ventos, como nós tivemos há 15 dias atrás, que passaram por uma das unidades dos nossos associados em Aveiro, de 137 km/h. Não há painel que resista, a não ser que a gente faça aquilo super blindado e custa uma fortuna e, portanto, nunca será viável economicamente. Então, a ideia é boa Existem áreas, mas as condições não são as ótimas. Portanto, não me parece que tenha muito futuro, não conheço ninguém que o faça em lado nenhum no mundo, porque estas condições são incompatíveis. Em relação ao Simplex do Mar, eu diria que, falei há pouco no manual, existe um balcão único com documentação digital prevista na legislação portuguesa, quero recordar, desde 2010, mas nunca foi implementado, ou seja, há boa vontade, há interesse. Existe publicação no Diário da República, tanto no governo do PS em 2010 como no governo do PSD agora em 2015, fala outra vez no balcão único, mas uma coisa é o decreto-lei, a publicação no Diário da República, outra coisa é a implementação desta unidade operacional. Ou seja, quando nós hoje vamos a um banco ou uma repartição de finanças, podemos tratar quase tudo com um único interlocutor e depois tudo é transferido internamente, seja em papel, inicialmente era em papel, seja agora por meios digitais. No caso do nosso setor, como muitos outros, vamos de capelinha em capelinha com os papéis ainda em papel, porque a maior parte dos sítios não aceita documentos digitais, e com a tramitação, e muitas vezes, como se algum dia tiverem a possibilidade de ler o manual de licenciamento, com uma burocracia enorme e que se morde na boca, porque para ter o papel número 3 tem que ter o número 2, para ter o número 1 tem que ter o número 4, e portanto aquilo anda ali durante anos. O caso mais simbólico é do nosso associado de Aveiro, que quer fazer em guias, que já tem uma filha com 8 anos e que só agora conseguiu licenciar as instalações, e antes de se casar já lhe tinham metido os papéis no Ministério da Agricultura para licenciar a sua unidade. Isto é trágico, não é? Uma situação. O país inteiro está cheio de burocracia, mas estas unidades perto da orla costeira ainda são mais sujeitas à burocracia e a entraves. E se for um pequeno produtor que não tem meios para contratar um grande gabinete de advogados, isto é intransponível. É ir contra uma parede a 100 à hora. No tocante aos bivalves, há pouco falávamos nas doenças, eu diria que temos duas coisas mais a comentar. As ostras são importadas, as sementes, quase todas de França, ou são sementes recolhidas na costa pelos pequenos produtores. A verdade é que não se sabe bem porque é que elas morreram, mas temos agora um outro problema que os nossos associados têm, muito pragmático. Portugal gosta de complicar, nós gostamos de dificultar. As ostras morreram, o IPMA passa-nos uma carta a dizer que não existe risco de contaminação, porque são cascas que, depois de mortos animais, a carne é comida por outros predadores, outros fazes, e as cascas, que são calcárias, o que os franceses fazem é enterrá-las nos caminhos, porque nós geralmente estamos em zonas isoladas e no alcatrão, o que temos são caminhos de terra batida, e portanto as próprias ostras em França são utilizadas, as cascas das ostras, para colocar no chão, porque vão sedimentando e solidificando os caminhos. Pois em Portugal fomos proibidos de o fazer, e querem que nós paguemos caminhões com as cascas das ostras e ainda uma taxa para as ir levar às hectares. E inicialmente ainda queriam que nós fôssemos à incineradora, que já era a loucura total. Portanto, se nos puderem ajudar nesse capítulo e sobre o Simplex, eu diria que temos aqui outro documento que também vos vamos distribuir no seguimento da visita que fizeram às instalações, que vê muito do que está pendente para fazer, que pode ajudar o setor, e entre eles está essa medida das ostras e o seguro aquícola, porque o das ostras hoje não se punha, se tivéssemos a oportunidade de o seguro aquícola estar implementado. E estava previsto e foi publicada no governo do PS anterior, em 2011, foi publicada a lei que criava o seguro aquícola, em 2011. O governo anterior, em 2015, publicou a portaria, mas agora faltam os despachos, ou seja, todos estamos de acordo, ou seja, não há diferenças entre a cor do partido A, B, C ou D, parece que todos estamos de acordo, a resolução da Assembleia da República é isso, o Bloco de Esquerda, o PCP, o PS, o PSD e até o CDS na altura, que se absteve por razões óbvias, mas todos aprovaram por unanimidade, mas saiu cá para fora, é o que o Sr. Deputado diz, uma coisa é as intenções, outra coisa é a boa vontade, outra coisa é implementar as soluções como fazem os noruegueses ou os espanhóis, senão isto não vem a lado nenhum. E é o que eu queria pedir-vos, é que nos ajudassem com a implementação de todas estas medidas para que isto realmente dê um salto em termos de produção nacional. Ou senão o que vai acontecer é que vamos continuar a importar salmão da Noruega, ou dourada de não sei de onde, ou camarões da América do Sul ou da Tailândia, porque não conseguimos produzir. Não conseguimos produzir é também um exagero da minha parte. Vamos continuar a crescer ligeiramente. O governo anterior deu passos que vão permitir crescer. E respondendo a uma questão que aqui me foi colocada sobre As offshores, também queria dizer, o problema de Portugal é que tem uma costa muito grande, uma zona marítima enorme, mas é muito agreste, só quem vive na costa é que sabe o que isso é, com ondas no inverno que arrancam o Porto de Sines. Nos últimos 20 anos o Porto de Sines já sofreu devastações enormes. Eu digo o Porto de Sines porque é mais emblemático, mas todos nós vemos as imagens dos órgãos de informação dos invernos duros que tem a nossa costa. Morriam mais pescadores na costa portuguesa porque tinham fome e que tinham que sair para o mar para ir buscar alimentos para a sua população do que no caminho para as Índias, porque o problema era que não havia zonas abrigadas para podermos entrar e sair da barra, a não ser a foz dos 5 ou 6 rios, ou 7, se quiser, que existem na nossa costa. Portanto, as pessoas saíam em barcos sem quilha e morriam aí. É nessa costa que nós estamos. Portanto, é pouco provável que, a não ser no Algarve e em algumas zonas protegidas que há na Madeira, nos Açores ou no resto da costa portuguesa, se possa fazer aquacultura, porque o peixe é vendido a um preço baixo, o que é normal, a população tem direito a isso e nós queremos cada vez mais alimentos a um preço acessível, mas isso não suporta ter grandes infraestruturas que o protejam de ondas de 10 metros ou de ciclones com 150 km por hora. Ou seja, isto não são poços de petróleo que se podem fazer plataformas de milhões ou bilhões, que eu não faço ideia de quanto seja, para resistir a temporais. Portanto, porque depois eu não posso vender as ostras a 2 euros ou a dourada a 3,5 euros. Portanto, com isso eu estou limitado a fazer investimentos pequenos. Para investimentos pequenos eu preciso de uma coisa, zonas protegidas, e Portugal não as tem, tem muito poucas. Tem as fozes do rio, mas as águas aí variam muito na temperatura e na salinidade no verão e no inverno, e estão muito urbanizadas, portanto, existe uma grande taxa de ocupação, não, as pessoas não vão querer que eu esteja aqui na porta da Torre de Belém com uma gaiola com dourada, há barcos a passar, há barulho, há poluição acústica para não, e sonora e de todas as ordens, e portanto não é viável. Portanto, ou fazemos nas zonas protegidas e em terra e nos rios, onde as trutas são continuam a ser o nosso setor mais antigo, e eu diria que para isso precisamos de implementar todas estas medidas, e temos aí o segundo documento que pode ajudar no Simplex ou a resolver os problemas que ficaram pendentes da anterior resolução da Assembleia da República. Minhas desculpas, estendi-me agora.
Muito obrigado. Eu penso que os deputados não têm nenhuma questão a levantar. Eu só queria, em nome da Comissão, agradecer a vossa presença, a vossa participação e, naturalmente, as informações que nos trouxeram, que certamente todos tomaram em boa nota, os seus deputados, quer independentemente da... E também agradecer o convite que nos fizeram para a visita e, oportunamente, a Comissão decidirá em função daquilo que for...
Mas é que agradecemos e vamos formalizar o convite, como da outra vez, para nos organizarmos.
Muito obrigado e um bom regresso. Obrigado.